Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso Volt Live, este podcast sobre a mobilidade elétrica e sustentabilidade e transição energética. Estamos de regresso depois destes algum tempo. Foram as férias longas, Pedro Faria e Telma Azevedo, já agora que estão aqui connosco, obrigado por estarem connosco. Foram umas férias longas, mas eu prometo que vai valer a pena, porque temos aqui algumas novidades, fiquem atentos e vamos começar já. Porque uma das novidades é que vamos tentar cumprir horários e tentar marcar isto.
Era bom aqui os 30 minutos que sempre estiveram programados, ver se nós realmente conseguimos cumprir. É bom voltarmos, já tínhamos aqui uns quantos comentários que me chegavam a pedir quando é que nós voltávamos. Foram umas férias longas, mas como tu dizes, Sérgio, vamos ter aqui umas rubricas novas e umas coisas diferentes que fomos preparando durante este tempo que tivemos fora. E acho que é em bom, voltamos em bom, não é?
É
Voltamos em
isso,
bom.
é essa a ideia. E hoje o tema principal é um tema que eu diria mesmo muito, muito importante, porque tem sido um tema que cria muitas dúvidas, que é plug-in, ou portanto um híbrido plug-in. Estamos a falar daqueles carros elétricos que permitem alguma autonomia em modo 100% elétrico, ali normalmente entre os 30 e 50 km, agora já alguns mais próximos dos 100. E que após esse período passam a usar um motor de combustão e passa a ser um híbrido convencional, por assim dizer, versus os 100% elétricos. E aqui temos pelo menos duas pessoas, não sei se o Pedro acho que não passou por essa fase, mas
Passei,
eu e o
passei.
Telmo passamos, ainda
Passou, passou.
tenho um carro.
O Pedro também
Passou,
também, eu também.
passou,
Eu
passou,
também
pois
passei,
passou.
sim.
Foi um híbrido plug-in. E um dos principais problemas, em conversa que tínhamos aqui antes de abrirmos o microfone, e que vocês, não sei se são utilizadores de veículos elétricos, é uma dúvida que surge com frequência e também surge muito na caixa de correio de exame informática, é aquela ideia que eu não tenho onde carregar, logo vou comprar um plug-in, um híbrido plug-in e não 100% elétrico. Este é provavelmente o maior erro deste mercado. Comentários. Porquê? Porquê que eu disse isto? Pedro, se é questão de acordo, se é questão de acordo.
Estamos 100% de acordo, foi algo que nós já falámos muitas vezes, mas é um problema que se tem vindo a agravar. Nós, enquanto associação, fazemos muitas formações e formações de frotas de empresas que dão essas duas hipóteses aos utilizadores. E é como tu dizes, aqueles que pensam que não têm onde carregar, escolhem um híbrido plug-in. O que é que isto provoca? No fim, acabam por não conseguir carregar, porque um híbrido plug-in carregar na rede pública acaba por não ser fácil. São carros que têm carregadores internos lentos, portanto, não, se vamos carregar num rápido, não tiramos proveito
Sim.
e vai sair muito caro. E, portanto, isso não é viável. São carregadores AC, tipicamente, no máximo de 6,6. São raros, podes-me ajudar, mas eu julgo que hoje não há nenhum
Alguns casos, mas são raros, sim. Alguns casos raros.
que tenha
Aliás,
o
o
carregamento
carregador
rápido.
rápido. E mesmo o mais comum são os três, não é? Os 3 quilowatts, sim.
Os 3
E,
kW.
exatamente.
O que é que isto provoca? Provoca que, principalmente nos carros de frotas, acabam a andar a maior parte do tempo a combustão. E quando temos esse mau exemplo, uma empresa que fez uma troca para a sustentabilidade, para reduzir as emissões, acaba a subi-las. Porque a verdade é que um híbrido plug-in, se andar a maior parte do tempo a combustão, vai se tornar mais poluente do que provavelmente um híbrido de não ligar à tomada, como eu lhe costumo chamar, não é? E portanto isso é algo que tem que ter em atenção. Hoje um 100% elétrico carrega-se uma vez por semana e temos
Sim,
umas
regra
cinco
geral.
vezes, cinco, seis vezes aquilo que nos dá um plug-in, um híbrido
E
plug-in,
mais, e digo
uns
mais,
250 no mínimo.
sim, e mesmo naquelas
Não.
situações onde é possível carregar na empresa, e aí o híbrido plug-in já se torna mais
Sim.
interessante, ainda assim, e eu até noto isto aqui na minha empresa, que é, quando se tem um híbrido plug-in, ligamos ao, estamos a outro, se tivermos várias horas na empresa, não vamos carregar mais do que a bateria tem, portanto, vamos estar aos 40 km. E se tivermos um 100% elétrico, mesmo vivendo só com carregamentos de empresa, provavelmente vamos conseguir fazer toda a nossa vida com sempre, sem carregar em casa, mesmo que não haja forma de carregar em casa, por exemplo.
É exatamente isso. Aquilo que um híbrido plug-in, se nós tivermos com de carregar em casa e no escritório, estamos bem. Portanto, vamos andar a maior parte do tempo, eu diria 90%, 80% e muitos por cento do tempo, a elétrico, e aí compensa.
Sim. Mas também havia uma. Eu, quando comprei o carro, e provavelmente vocês, quando compraram um híbrido plug-in, foi numa situação completamente diferente da atual, sobretudo em termos de rede de carregamento, não é? Então, era isso. E portanto, sim.
Eu posso dar o meu caso. Nós todos já tivemos híbridos plug-in muito cedo. Eu tive em 2013, e nessa altura havia 5 PCRs em todo o país e havia uma rede completamente débil de postos de carga lenta que estavam quase todos desligados, e portanto não era possível fazer viagens longas usando a rede
elétrica.
Portanto, eu carregava em casa, carregava quando chegava aos locais de férias, e como tinha uma família grande, 5 pessoas, e precisávamos ter um carro que não tivesse que fazer grandes paragens e que fosse tudo estável. Fluindo. E então o híbrido plug-in nessa altura foi uma fase de transição.
Sim. Aliás, e acrescento outra razão. Mesmo os 100% elétricos tinham autonomias muito curtas nessa fase. Estamos a falar da fase das baterias do Leaf de 24 kWh. Portanto, estes dois fatores, uma rede muito débil, muito pequena, com baixa densidade, e baterias pequenas, fazia com que o híbrido plug-in era uma boa opção, porque no dia-a-dia conseguíamos conduzir sem emissões, 100% elétrico, aqueles tais 30, 40 km na altura, agora felizmente aumentaram, e quando precisávamos fazer uma viagem longa, podíamos fazer, porque não estávamos dependentes da rede que não existia e as baterias também não permitiam. Agora, com o crescimento da rede, com a densidade que nós temos atualmente da rede, com o crescimento da autonomia dos veículos 100% elétricos, o híbrido plug-in faz muito pouco sentido, não é? É cada vez mais difícil encontrar um case study ou um use case onde faça mais sentido um híbrido plug-in que um 100% elétrico.
É que há dois mitos criados, Sérgio. Um é de que realmente não tenho onde carregar, vou pelo híbrido plug-in. E o outro é de que faço muitos quilómetros.
Sim.
Ora, se nós fazemos muitos quilómetros, aí compensa ainda mais um 100% elétrico, porque em termos de
TCO é muito mais favorável.
O TCO vai baixar muito. E aqui entre nós que somos utilizadores já experientes, é óbvio que hoje não há problema nenhum em carregarmos o carro onde formos e temos essa experiência. Mas mesmo para um utilizador novo, rapidamente vai-se aperceber dessa realidade. E, portanto, estes são mitos aqui dos híbridos que nós temos que desmistificar, porque para nós é um problema quando chegamos, muitas vezes, às formações das empresas e temos que... Vem esse problema, não é? Eu escolhi o híbrido plug-in porque eu não tenho onde carregar em casa, agora só venho ao escritório 2 vezes por semana.
Ainda pior.
Onde é que eu... Que é outra realidade dos tempos modernos. E como é que eu faço isso? E depois custa muito dizer às pessoas, olha, você ainda está a poluir mais do que aquilo que estava anteriormente, devia era ter escolhido um 100% elétrico, mas ele agora tem, pelo menos para os próximos 4 anos, 3, 4 anos, um híbrido plug-in, não é? Que tem que ficar com
ele. Isso é o que eu vou dizer agora, não é nada popular para o VE, e para o Pedro e para o Telmo que aqui estão. É que no limite, então calar-me já, não é? É que no limite, acaba por ser às vezes muito mais eficiente ter um híbrido convencional com um híbrido plug-in. Para aquelas pessoas que não carregam de todo o carro, não carregam. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tive um carro igual ao que o Tigna, tenho, uso pouco, mas tenho, o de Cotelmo, o Mitsubishi Outlander plug-in. E eu, quando comprei o carro usado, tinha já uma porrada de quilómetros, já não me lembro se era 80 mil, se era 70 mil, ou lá que era aquilo. O carregador e o cabo Type 2 estavam no plástico original. Ou seja, a não ser, não sei, nunca me dediquei a tentar estudar isso, provavelmente até conseguir identificar essa informação, mas a não ser que o utilizador tivesse uma wallbox em casa e usasse os postos públicos já com os cabos, ele nunca abriu o carregador da ficha, naqueles carregadores normal, da ficha de normal, chuco, aquelas fichas de casa normais das tomadas elétricas, esse estava dentro do plástico original da Mitsubishi e o Type 2 também estava enrolado, o cabo que se usa normalmente nas wallbox e por aí fora. Portanto, Sérgio, é um exemplo de alguém que comprou um carro e nunca carregou.
de muita gente das frotas hoje em dia, porque entrega-lhes um carro FEV, portanto, um conjunto plug-in híbrido que tem benefícios fiscais para as empresas.
Sim.
Entrega-lhes um cartão frota que permite ir abastecer o carro às,
sim,
às
gasolina.
As pessoas não se dão ao trabalho de ir carregar e de diminuir a sua pegada com aquele veículo.
Até porque, desculpa, até porque por vezes carregar a eletricidade seria em casa à custa do utilizador e usar o cartão da frota de gasolina não é à custa do utilizador, é à custa da empresa. Portanto, as pessoas optam por usar a gasolina.
Já agora, pegando no ponto há pouco que o Pedro estava a falar do CTO, portanto, o CTO é os custos totais de operação de um veículo. Nós podemos dizer que o nosso caso, o carro que eu já tive e que o Sérgio ainda tem, as manutenções rondam se calhar os 500, 600, 700 anuais.
É o que a Mariana Rodrigues, aqui uma pessoa diz aqui em comentário. E os híbridos têm despesas de manutenção mesmo semelhantes a do motor de combustão.
Exatamente. Os carros a combustão têm as manutenções, têm as revisões normais, acrescidas de terem também lá cabos de alta tensão, o que sobreleva o custo da mão de obra de quem pega naquele carro. E hoje em dia as marcas estão a subir em muito esse valor de mão de obra. Um dia também vamos ter que tocar nesse assunto. E, portanto, a manutenção destes carros fica mais cara, e mesmo que a pessoa não use a parte elétrica, vai ficar mais caro manter esse carro ao longo do tempo. Depois paga a IUC também, em função do CO2 que emite, e, portanto, vai ficar sempre muito mais caro um custo total de operação que o elétrico, na ordem, se calhar, de um décimo, um oitavo, em que o elétrico fica mais barato. E, portanto, é um mau princípio assumir que aquele carro vai ter poupança se não for usado efetivamente com carregamentos diários, com carregamentos na origem e no destino, e para a finalidade de usar sempre a 100% a bateria que possa ser carregada, sim, sim, em fontes externas.
Antes de vir para aqui, fiz umas contas. No meu caso, aquele plug-in que ainda mantenho, está em 180 mil quilómetros, o que é por aí, neste momento, está com consumo, desde que eu uso, inferior a 2 litros aos 100. Portanto, é sinal que eu uso quase sempre, não é? Já foi mais alto. Porquê? Porque no início era mais alto porque era o carro que eu usava em viagens longas, naquela fase em que o outro carro, que era o Leaf de 24, não permitia. Ou seja, para muitos sítios em que eu não tinha possibilidade de usar o carro 100% elétrico. E aí, como só usava em viagens longas, porque nas outras todas era o Leaf, esse acaba por ter uma média mais alta, não é? Mas agora, como já quase só uso para passeios na cidade, como segundo carro, quando é preciso, como aquele tem uma caixa de transporte grande e já está um bocadinho estragado, quando é preciso transportar coisas. É o caminhão.
Olha, relativamente às frotas das empresas, eu não queria deixar de dizer que há já algumas empresas que têm realmente uma preocupação com a sustentabilidade e que, quando fornecem estes veículos aos seus colaboradores, exigem no mínimo 30% de utilização em modo elétrico.
Ok, já é um passo importante.
É uma batalha nossa também, sempre que estamos com estas formações empresariais, e que tem sido vencida, e que muitas empresas efetivamente têm esse problema de sustentabilidade resolvido através desta medida, porque vão ao bolso do colaborador, simplesmente.
Estão simples quanto isso.
É tão simples quanto isso, exatamente.
Mas há uma coisa importante, favorável aos híbridos plug-in. Eu não sei qual é a vossa sensibilidade quanto a isso, de falar com os vossos associados e quando trocam ideias nessas formações, mas com base naquilo que me chega e das pessoas com que eu falo, muitas vezes o híbrido plug-in teve uma boa característica, que foi levar as pessoas a comprar o 100% elétrico. Quantas vezes é que eu vi pessoas com o híbrido plug-in dizer: o carro é espetacular até o motor a gasolina começar a funcionar?
Claro.
E depois, a partir daí, dá um salto também.
Eu a todos os amigos que
diz tipo de utilização que as pessoas fazem para tentar levar a bateria ao máximo sem que entre o motor a combustão para fazer carregar. Portanto, é levar sempre a ir fazendo cargas, a ir levar até ao limite para tentar poupar ao máximo, para não ligar e para não gastar combustível.
Outra questão negativa nos híbridos plug-in, e isso continua válido, não foi só os da primeira geração, é como o carro tem algumas ineficiências em termos mecânicos e peso, etc. O consumo, regra geral, o consumo em modo elétrico de um híbrido plug-in é superior ao consumo, eu tenho notado isso sempre que faço testes aos carros, ao consumo de um elétrico 100% elétrico equivalente. Ou seja, um híbrido plug-in, quando está em modo elétrico, tende a consumir mais do que um BEV equivalente. Sim, portanto, sim. Também aumenta aqui um bocadinho o custo, porque muitas vezes é verdade que a energia elétrica é muito mais barata que a gasolina, mas se pudermos poupar também aí, também é uma vantagem, não é? E isso, claro, isso eu, também é importante.
Eu, a todos aqueles que vêm falar comigo e ou já tomaram a decisão de comprar um híbrido plug-in ou estão para tomar, eu digo, olha, isso é ótimo, porque daqui a menos de um ano estão a trocar para um 100% elétrico.
É verdade, é verdade.
E quase sempre isso tem acontecido. Quase sempre isso tem acontecido.
Portanto, já sabem, deem um salto, não vale a pena passar. Vamos, já estamos aqui, estamos a prometer, 18h45.
Olha, aos 15 minutos, encerrar, não é?
Deste? Vamos encerrar.
Não, mas esses dois mitos realmente têm que terminar. Um é de que não consigo carregar, não é motivo para escolher o híbrido plug-in.
Pelo contrário, pelo contrário.
Faço muitos quilómetros, então a diferença para um... para comprar um veículo 100% elétrico de grande autonomia, vai se justificar ainda mais.
Até porque hoje, os híbridos plug-in bons, com boa autonomia, também não são, a diferença de preço não é assim não tão são, grande. Pois, é outra questão, é outra questão. São carros caros também.
Perto dos 100%.
Sim, portanto, vamos. Então, vamos começar com as novas secções fixas. Vamos ter o polo positivo e o polo negativo, que, como o nome indica, é o que nós consideramos, se calhar, a notícia, o assunto mais positivo e mais negativo da semana. O produto em destaque, que, como o nome indica, será um produto que nós vamos destacar. E aqui uma rúbrica especial para o Telmo, que é o Carrega Aqui, que está relacionada com carregamentos. Eu sugeria começar por esta rúbrica especial, Carrega Aqui, do Telmo. Temos aqui um bannerzinho e tudo para mostrar. Telmo, vamos a isso? O que é que vamos destacar esta semana?
Já que tivemos tanto tempo sem apresentar também dados sobre como é que está a evoluir a rede e que problemas e que novidades é que possam surgir. Tens aí aquele gráfico...
Tenho, mas não vamos mostrar gráficos,
mas vamos
falar dos gráficos, sim. Mas tem, deixa-me aqui buscar.
O que eu queria começar a caracterizar é o crescimento que a rede está a ter e os congestionamentos de instalações que também estamos a ter e que estão a abrandar aquilo que estava bem encaminhado. E, portanto, aquilo que eu queria começar por dizer é que, neste momento, temos novos operadores a querer chegar ao nosso país, a querer instalar redes. Têm os financiamentos, têm as localizações e neste momento estão constrangidos com postos de transformação, com ramais, com licenças municipais, com burocracias que estão a ser sempre arrastados para processos de pedidos de ligação à rede, etc. E neste momento esses grandes operadores, o constrangimento deles é esse. Eles têm já os postos adjudicados, têm já stocks para poder instalar e têm as coisas neste momento um bocado paradas e é isso que nos aflige, saber que temos as pessoas a quererem investir em Portugal e temos tudo o resto a atrasar. Este resumo está aqui, é o que temos hoje em dia a nível, por exemplo, de postos rápidos. Estamos com cerca de 1.400 postos rápidos neste momento ligados, que correspondem a cerca de 2.600 tomadas. Aqui vamos começar a falar muito agora das tomadas em si, porque é este o valor que perante o AFIR, que é a nova regulamentação europeia sobre as redes de carregamento, vai-se focar na parte das tomadas, ou seja, um posto é um equipamento físico que pode carregar um veículo, dois, três, até oito veículos. Cada tomada dessa de carregamento simultâneo é um ponto de carregamento e, portanto, a nossa rede iniciou com postos que permitiam carregar um, dois veículos ao mesmo tempo, portanto tinham um, dois Sim. pontos de carregamento, e hoje em dia já temos postos que permitem carregar até oito veículos ao mesmo tempo, que são os mais conhecidos agora da Kempower, que a PowerDot tem estado a espalhar pelo nosso país. E portanto as tomadas aqui vai ser muito essencial começarmos a falar do aumento destas tomadas que vão ter no nosso país para atingirmos os objetivos que estão estabelecidos pela Comunidade Europeia, que o AFIR vai estabelecer e aquilo que nós queremos para todos os utilizadores. E portanto, se puderes passar agora aí ao próximo slide, só para tentar perceber como é que isto está a evoluir. Aqui temos os pontos de carregamento pelos operadores que mais estão a instalar em Portugal e temos aqui a ver aquelas subidas maiores ali, por exemplo, da PowerDot, onde os tais hubs com multipontos de carregamentos num só local tem inflacionado esta subida mais aqui vertiginosa, e depois temos ali a KPLC, que é neste momento o operador que instala em mais zonas comerciais, como o Lidl, o Aldi e o Pingo Doce, que teve ali, que está ali com um crescimento grande, mas que nos próximos meses vamos ver ali alguma alteração naquela curva, porque a KPLC foi adquirida pela Atlante, portanto uma grande rede europeia, e vai subdividir alguns destes postos pelo nome Atlante e por um outro operador, e portanto aquela curva verde ali vai ser subdividida mais tarde, e isso vai ter ali algumas diferenças.
Okay.
Por último, a nível de contagens, passar aí ao próximo slide. Esta é a evolução que temos tido, tem sido exponencial, é certo. Podemos ver ali que neste momento estamos com um parque de veículos elétricos já quase a chegar aos 200 mil veículos, e está a crescer exponencialmente. Os postos rápidos estão a acompanhar numa curva similar, mas aquilo que é previsto é que em 2025 Portugal tenha 15 mil pontos de carregamento, e se nós somarmos os pontos rápidos aos pontos normais, ainda vamos com 7 mil, e portanto em 2 anos vamos ter que duplicar este número. E como é que vamos lá chegar? Como é que vamos conseguir duplicar isto? Se é com incentivos do governo, se é com iniciativa privada, se é com... Aquilo que sabemos é que tem que haver mais iniciativa tecnológica, infraestrutura e redes, vamos ter que o chamar aqui outra vez para saber em quanto é que isto está, para que possamos ter este crescimento sempre em modo exponencial. Isso vai ser muito, muito, muito importante.
Eu julgo que uma parte substancial deste crescimento terá a ver também com os municípios, não é? E nós temos notado, ainda agora, Cascais também indicou que vai um concurso público para 300 postos de carregamento em Cascais. Temos aqui o exemplo de Oeiras. Eu acho que provavelmente os municípios terão uma palavra aqui muito forte a dizer, porque fala-se muito nos apoios para a aquisição dos veículos elétricos, não, e não tanto nos apoios para a instalação de postos e tornar isto
um bocadinho
este processo.
Sim. Um exemplo muito positivo foi o município do Barreiro, que instalou 94 pontos de carregamento espalhados por toda a cidade, por todo o município, que é um 94, portanto, quase 100 pontos de carregamento normais para as pessoas que moram ali que à noite, durante o dia, deixam os carros ali carregados. Portanto, é mais do que salutar estas iniciativas.
Então, uma pergunta. Notamos nos nossos dados que o número de planeados e o número de carregadores planeados tem vindo a aumentar, ou seja, há um engarrafamento na saída do planeamento para a obra?
Se seguirmos ali no anterior, neste momento temos ali uma diferença substancial daquilo que está do total previsto, que é o tal planeado, e o que temos neste momento ligado.
E esta, portanto, aqui, esta só para quem só está a ouvir, estamos a falar de 3.114, não é? Pontos de carregamento.
Pontos planeados.
Planeados e 2.588 ligados, 101 em instalação e 54 em ligação. É isso.
Exatamente. E a diferença entre os planeados e os que já estão em instalação, ou seja, já têm algum ramal, começa neste momento a aumentar cada vez mais. Quer dizer que as coisas estão a ser planeadas e não está a haver acompanhamento das infraestruturas, dos ramais, dos postos de transformação, para poder pôr esses postos no ativo.
Há uma questão que me parece, agora servindo de advogado do diabo, há uma parte que parece relativamente natural, não é? Que é natural que quando se começou se tenha escolhido os pontos onde era mais fácil, ou por disponibilidade de potência, ou imobiliária, etc., a instalar. E se calhar agora começa a aumentar a dificuldade, não é?
Há sítios onde é mais difícil.
Exatamente, exatamente.
Criar PTs novos, criar ramais novos, e portanto agora começa a ser mais difícil.
Mas com as metas
que vêm aí, portanto, há vários incentivos agora para instalar postos novos, a maioria com potência superior a 150 kW, portanto, postos ultra rápidos, e já há várias candidaturas aceites, e portanto, vamos ter vários operadores agora a instalar, vamos ter a Mota-Engil com a Renewing, vamos ter Cepsa, vamos ter a BP Pulse, vamos ter a Zunder, portanto, vamos ter vários operadores a querer agora instalar cá, e portanto, isto tem que ser desbloqueado. Há aqui uma outra situação que eu também gostava de chamar a atenção, porque cada vez mais estão a surgir também planos de incentivo para entidades instalarem postos. Durante os últimos tempos houve incentivos para, por exemplo, as IPSS adquirirem veículos elétricos, portanto, e era dado um veículo elétrico a cada IPSS para fazer assistência ao domicílio, etc. E agora, no último mês, saiu um incentivo, e muito bem, para que essas IPSS pudessem instalar postos postos de carregamento para esses veículos. E depois faz existem sentido, claro. certos limites que não fazem muito sentido. Por exemplo, um dos limites é essas entidades podem instalar um posto rápido de acesso público ligado à rede Mobié na zona pública dessas instituições. Portanto, toda a gente o pode usar. Exato. É bom, é mais um posto em área urbana, metropolitana ou até na área suburbana. Mas depois existe uma regra que diz só podem ser incentivados esses postos quando as viaturas daquela IPSS façam no mínimo duas vezes a autonomia que aquela viatura tem. Ou seja, se eu comprar um carro que tenha 200 km, eu tenho que fazer no mínimo 400 km diários para poder receber aquele posto.
Ah, se é preciso ligar a máquina da burocracia, nós estamos sempre preparados para isso.
Parece-me um entrave ao incentivo destes postos quando existe uma instituição que precisa daquele posto, quer disponibilizá-lo até à comunidade, porque vai ficar público, na rede pública, e depois existem estas pequenas galhas.
É que no limite até pode ser uma fonte de receita para o IPSS, não é? Se no limite,
se
um operador quiser, pode.
Operar aquele posto e estas pequenas coisas podiam incentivar a termos mais rede pública. Ainda mais nos centros urbanos, que é onde estão estas IPSS, não é? estas instituições, e acho que tem que ser aqui revistos alguns destes modelos para termos mais postos em menos tempo.
E estou a ver o que é que será necessário para a IPSS provar que faz duas vezes
a autonomia.
Pois, como é que isso vai concretizar?
Enfim, quando é para a burocracia...
Olha, eu queria fechar este tema do Telmo aqui com duas... reforçando aquilo que o Telmo disse, que é como é que nós vamos fazer isto, porque não está fácil. Não está nada fácil. Eu relembro que o AFIR exige a adição à nossa rede de carregamento, à nossa potência da rede de carregamento pública, de 1.3 kW para cada veículo 100% elétrico que é introduzido no mercado e de 0.8 kW para cada híbrido plug-in. Portanto, todos os meses nós temos que ter mais potência instalada.
Sim. É direto. Altura, quanto mais carros se vendem,
e nós temos aqui um problema sério, é que se vendem muitos carros por mês, não é? Vendem-se mesmo muitos carros por mês, como temos visto nos últimos meses. E nós, segundo a Mobidata, portanto, segundo os dados que nós temos que acreditar que estão aqui corretos, nós temos uma potência hoje de rede de 215.876 kW, e um objetivo do AFIR de 195.770 kW.
Portanto, pelo parque. Megawatts.
Ok. E o que dá uma diferença positiva, por enquanto, de 10.27%, pelos dados oficiais que nós temos. Ora, com as vendas maciças que nós temos, massivas, que vamos tendo todos os meses de veículos elétricos, vejo que isto se vá manter no positivo por muitos meses. E julgo que é melhor começarmos a pensar num programa de incentivos sério do nosso governo, da tutela, para a instalação de postos, seja como tem sido mais recente da instalação pela Mobié e pela entidade gestora, e que depois de instalados faz a concessão pública, faz a concessão a um operador por concurso.
Já sabem a minha opinião sobre isso, já defendo há muito tempo, aliás, já discutimos sobre isso, nem temos exatamente a mesma ideia. Eu acho que faz muito mais sentido, até porque ajudamos muito mais a indústria portuguesa e as empresas portuguesas a apoiar os postos do que apoiar a compra dos veículos elétricos. Mas isso é uma discussão mais antiga, mais complicada.
É algo que temos aqui esta chamada de atenção do Telmo faz todo o sentido e nós vamos ter que fazer algo.
Poxa, falta dois minutos para acabar, e temos mais duas rubriquinhas novas. Eu vou despachar uma, portanto vou deixar os polo positivo e o polo negativo para o fim, porque acho que é mais atraente, aquela coisa de deixar para o fim o mais atraente, que eu vou ser muito rápido, que é o produto em destaque. E o produto em destaque, eu sinceramente, não é propriamente novidade, mas como nós tivemos aqui uns tempos parados, não sei porque estava... Desculpem lá, que está aqui, está aqui o som. Que é o BYD Seal. Eu conduzi este carro em Munique, numas estradas montanhosas, e o carro, atenção, não é, está longe de ser perfeito em termos de dinâmica, não tem ainda alguma coisa a aprender com, sei lá, com o BMW i4 ou mesmo com o Tesla Model 3 Performance, não, é, não está perfeitamente a esse nível, mas não fica longe. E a questão é que o carro é muito sofisticado, tecnologicamente evoluído, tem baterias, de facto, das primeiras integradas nos chassis, e quando se entra no carro, aquela ideia da produção chinesa, etc., desaparece completamente, porque o carro tem, de facto, muito bom aspecto, os materiais, etc. Mas o mais importante e o mais estranho neste carro ao mesmo tempo é o preço. Porque a versão de topo, não é? Com mais de 500 cavalos, com dois motores, tração integral, essa aceleração de 0 a 100 em menos de 4 segundos, bateria de mais de 80 kWh, vai custar menos de 50 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de um carro. Isso é que é estranho, porque é estranho. É bom, porque vem trazer aqui os concorrentes mais diretos. Estamos a falar do BMW i4, que não tem nada a ver em termos de preço, não, estamos a falar quase o dobro. O Tesla Model 3 Performance desapareceu, não é? O novo Model 3 não tem a versão Performance, por enquanto. E, portanto, este carro vai estar aqui naquele mercado das pessoas que querem um carro elétrico, mais dinâmico, mais potente, vai ser uma oferta bastante, bastante competitiva, se o preço confirmar, foi-nos dado. E depois também é estranho no sentido em que o carro custa pouco mais, esta versão de topo, que a versão só com motor, estamos a falar de pouco, tipo, 3, já não me recordo se é 3 ou 4 mil euros, e também custa muito pouco se compararmos com o BYD Atto 3, que custa 40 e poucos mil euros. Portanto, como é que um super desportivo quase tem um preço tão, com uma diferença de preço tão pouco significativa para um BYD Atto 3, que apesar de ser um carro engraçado, não é especialmente, em termos de preço, não é especialmente competitivo comparado com os concorrentes mais diretos. Portanto, isto se calhar significa que a BYD também vai finalmente se calhar mudar de política. Não faz muito sentido vender o Seal abaixo dos 50 mil e um Atto 3 a 44, por exemplo. Não parece fazer muito sentido. E isto vai ser interessante ver como é que isto evolui e ter selecionado este para produto de destaque. Está feito. Produto de destaque.
Nós vamos ouvir muito falar da BYD até ao final do ano e no início do próximo ano. Esperamos, assim que chegar o Seagull, acho que vamos ter aqui programas especiais sobre esse veículo, provavelmente.
Sim, e atenção, o Dolphin também já está a chegar. Vai estar, por exemplo, neste fim de semana, temos, já agora podemos dar essa menção, este fim de semana temos o Salão Automóvel Híbrido Elétrico no Porto, não é? Este fim de semana. E uma das novidades é o Dolphin, que vai estar lá. Não é propriamente uma novidade, mas para muita gente poderá ter aquele contacto com o carro, estará lá, sim. E agora?
Okay.
Atenção, e agora? Polo positivo e polo negativo. Começamos pelo positivo, Pedro. É melhor começar pelas boas notícias.
Nós reunimos durante várias semanas para tentar chegar a uma conclusão de qual era o que queríamos escolher, porque tivemos aqui algum tempo, mas realmente as notícias, seja da manutenção dos incentivos para a aquisição de um veículo elétrico, que foi anunciado pelo Ministro do Ambiente no Mobi Summit, que decorreu há cerca de 2 semanas, julgo que terá sido isso.
Por aí.
Foi muito positivo, em nosso entender. Uhum. Nós, assim que existiram rumores de que poderiam ser retirados estes incentivos, colocámos, digamos, que toda a máquina em campo para tentar fazer a nossa pressão para que isso não acontecesse. E entregámos um trabalho muito, muito extenso na tutela, que eu penso que terá ajudado a que realmente se voltasse atrás nas intenções ou nos rumores que existiam de que iriam acabar esses incentivos. E, portanto, provavelmente nós teremos alterações, e nós também concordamos com essas alterações, que é uma redução do valor máximo, do teto máximo, ele está nos 62.500, uhum. faz todo o sentido que venha ali para os 40 mil, até porque isso cria alguma pressão. Eu sei, Sérgio, que tu Exato. És um bocadinho Exato. Contra estes incentivos aos veículos, mas se nós os colocarmos no...
Mas sou a favor da redução do valor, certo. Atenção, Exato. Que é para pressionar as marcas a reduzirem.
Exatamente, se nós os colocarmos no patamar certo, vai pressionar as fábricas, os fabricantes, a terem um produto nessa categoria de preço, e portanto... E é óbvio que também para um carro de 35 mil euros faz muito mais sentido ter um incentivo de 4 mil do que quem vai comprar um carro de 62, provavelmente não vai...
Sim, não precisa.
Não vai ser tão...
E adiciona-se a isso o novo incentivo para o
lugar, novo, né? incentivo, o novo incentivo que está no Orçamento de Estado para 2024 para o abate dos carros de combustão interna anteriores a 2007. Isto é algo que nós vínhamos colocando nas nossas propostas há muitos anos. Finalmente foi aprovado com uma dotação de orçamento muito significativa, 129 milhões de euros. Fala-se em que serão para 45 mil veículos, portanto dá um valor considerável por veículo, embora ainda aqui...
Não seja 100% elétricos apenas, não é? É isso, não?
Exatamente, embora não seja para 100% elétricos, mas ainda não está concretizado quais são os veículos a combustão interna...
Baixa emissão.
De baixa emissão, portanto qual é o limite que se vai colocar. Se colocar um grama por CO2... Nós não, então, se for qualquer coisa desse género, pode ser. Dois, já vamos pensar bem.
E pelo que eu percebi, isso pode ser válido também para carros, e que eu acho importante se for assim, para carros usados, não é?
Usados até 4 anos.
Carros usados até 4 anos.
Sim.
E ainda um outro mecanismo que é, tu podes entregar o veículo e ter um crédito, tipo um cheque mobilidade, que será utilizado em transportes, por aquilo que eu percebo, em transportes coletivos e outros serviços.
Sim, muito, faz muito sentido. Sim.
Controlar isso
será... E para bicicletas de carga também, para quem quiser...
Bicicletas de carga, exatamente.
Pelo que eu percebi, sim, o incentivo abate pode ser usado, não tem que ser para um carro, pode ser usado para outros tipos de mobilidade suave e transportes públicos, que é ótimo.
Falta a concretização, portanto...
Sim, às vezes os problemas aparecem na concretização.
Aparecem aí.
Quando ligamos a complicómetro e outras coisas mais, e pode ser difícil.
Mas
o bom é que este incentivo vai ser cumulativo com o incentivo aos veículos elétricos. Portanto, vamos ter novamente uma coisa que houve há 10 anos atrás, em 2013, que tivemos um incentivo também para abate que somava ao incentivo à compra. E, portanto, este ano vamos poder ter uma maior majoração para quem optar por comprar um carro 100% elétrico. Novo ou usado.
Okay.
Eu diria que esse valor do abate será algo em torno dos 2.500 euros por aquilo que é a dotação do Orçamento de Estado. Portanto, não é um valor interessante.
Vamos ver. Eu continuo a achar, o Orçamento de Estado ainda foi só geral, portanto temos que ver a parte...
Pode ser alterado, obviamente.
Alterado, específico, discussão. Do, mas eu tenho dúvidas que se consiga, era bom, que se consiga conjugar, sei lá, uns 3 mil ou 3.500 ou 4 mil euros de incentivo à compra do elétrico, mais os 2.500... Cheira-me a muita...
Para o abate.
Cheira-me...
Já foi assim em 2013.
Sim, já foi.
E assim, 5 mil mais 1.500. Houve Vamos pessoas ver. Que conseguiram abater 6.500 aos livros, que na altura só havia livros.
Sim. E há, por exemplo, na Madeira, e há outras situações em que há alguns casos, na Madeira há uns apoios extra, portanto, por exemplo, portanto, no país
Exato. Todo... Exato, vocês recordam-se daqueles exemplos na Noruega que se ia buscar um Nissan Leaf por um valor ridículo, por causa dos incentivos todos que haviam, na Madeira e nos Açores, não estamos tão nesses valores ridículos, mas será juntando tudo isto... Sim. São valores muito interessantes.
Se eles mantiverem nas ilhas e isto adicionarem esta questão, fica
exatamente.
De facto impressionante. Aí sim faz muita, muita diferença. Negativo, para acabarmos esta emissão. Negativo. Estamos de acordo.
Estamos todos de acordo.
Queres que eu diga?
Podes dizer, foi uma sugestão tua e portanto acho que estamos.
Sim, eu tenho-me irritado particularmente, é uma irritação já um bocadinho, Toyota. Eu diria que o ponto negativo vai para a Toyota e para esta promessa recente das baterias estado sólido, não pelas baterias de estado sólido, queremos muito que cheguem o mais depressa possível. Aliás, já temos aqui podcasts sobre o assunto, já entrevistamos aqui pessoas especialistas no assunto por aí fora. acho que sim, mas é aquele constante empurrar com a barriga. Esperem que nós vamos lá chegar e vale a pena esperar por nós, e entretanto vão comprando carros com motor a combustão, Toyota, porque nós já vamos lá chegar e vale a pena esperar. Eu acho que este tipo de marketing é um bocadinho complicado. Tivemos aquele exemplo de há uns anos, muito falado, do anúncio publicitário da Toyota, que basicamente dizia que tinha um carro elétrico que não precisava de carregar, né, com os híbridos, e agora tem isto. Como se não houvesse outras marcas, eu lembro da Nissan, que já está a produzir em produção em série controlada baterias sólidas, tem uma fábrica de baterias sólidas a funcionar já há um ano, em testes e para desenvolvimento, portanto, há outras marcas, há outros fabricantes, baterias sólidas, quando chegar, vão chegar para todas, não é por aí, e ainda bem que chegam, ainda bem que evoluem, mas esta técnica do bocage, não é? Esperar pela última moda e ela nunca mais chega.
É um esperem mais 2-3 anos, que nós daqui a 2-3 anos é que vamos estar mesmo dar aquilo que vocês precisam. E entretanto, exatamente, o mercado vai evoluindo
é uma pena, porque
é o efeito Kodak.
A Toyota foi completamente pioneira na eletrificação com os híbridos, com o Prius, esteve na linha da frente, também está em alguns aspectos, não deixa de estar, e tem investido, eu sei que tem investido, e agora há uma mudança de política na empresa favorável à eletrificação, mas continua a ser esta a tirar a areia para os olhos, não é? É outra forma de dizer. Para esperem por nós, não comprem elétrico já, esperem por nós. E isto é um bocadinho irritante.
Ninguém tenha dúvida que as baterias de estado sólido vão chegar e que serão um passo em frente, mas eu acho que se estamos constantemente à espera da nova tecnologia, quando estiverem cá as baterias de estado sólido, seguramente teremos já a pensar num outro passo. E, portanto, vamos estar.
Até porque é curioso.
Será sempre um adiar permanente.
Isso não, até porque não é curioso sentido. Que aqueles bullets, aqueles chavões de marketing que foi usado pela comunicação da Toyota para 2025, ou o que seja, do género, vamos ter carros com autonomias de 500 ou mesmo 1000 km. Se as coisas estão a evoluir como estão, provavelmente também vamos ter íons de lítio. Já temos 500 km?
Já temos,
não é? Mas pronto.
Já temos um carro com.
Sim, sim.
Não em comercialização na Europa, mas.
A questão é se vale a pena ter mais. A questão é essa. É que às tantas os fabricantes também não querem ter mais autonomia porque não é necessário. E enfim, isso é outra discussão que um dia temos de ter aqui interessante.
Temos que ter.
Sobre. Quando tivemos agora o plug-in versus BEV, qual é a capacidade de bateria certa? Fica aqui esta ideia para um próximo podcast. E assim chegamos ao fim, não é? Voltamos
sem cumprir o tempo, mas tentamos.
Tentamos. Boa tarde para a semana. Obrigado, Pedro. Obrigado, Telmo.
Ok, boa tarde.
Boa tarde.